Você está ouvindo Feijoada Completa.
De manhã cedo, essa senhora se conforma, bota a mesa, tira o pó, lava a roupa, seca os olhos. Como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão.
Essa música ficou famosa na voz de Elis Regina, mas essa versão que a gente está ouvindo traz a filha dela, Maria Rita. Essa mulher, composição de Joyce e Ana Terra.
Nessa semana, Câmara e Senado aprovaram projetos da bancada feminina. Os detalhes a gente traz a partir de agora.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Boa tarde, Dini. Muitas dessas propostas dizem respeito à violência contra as mulheres, não é isso?
Boa tarde, Claudinho. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo na Rádio Câmara. Sim, sim, de certa forma sim, viu, Claudinho? Foram 6 projetos aprovados na Câmara e 3 no Senado. Em especial, acho que até os do Senado, eles são mais voltados, são 2 da Câmara que são voltados à violência contra a mulher, né, propriamente dita. E os do Senado também foram inclusive uns que a Câmara tinha aprovado aqui ano passado, que trata, por exemplo, aquele da misoginia na internet, né, de quem propaga o ódio contra as mulheres na internet. Isso foi para a sanção presidencial. Teve aquele da vingança pornográfica nas redes sociais, que aí já impõe pena, então cria esse crime, né, que chama muito de revenge porn, né, nesse
Sim.
meio.
Expor a ex, por exemplo, colocando fotos íntimas na internet, né?
Exato, assim, não necessariamente precisa ter tido um relacionamento, né, mas porque tem gente, por exemplo, que pega foto de nudes, né, de nudez das pessoas, ou de sexo, vídeo ou foto de sexo, sem autorização da pessoa, e publica isso na internet ou repassa em grupos, simplesmente para humilhar a outra pessoa que você não gosta, ou que, no caso, tenha tido um relacionamento.
E os danos, as prejudicadas sempre são as mulheres nesse caso, né? Impressionante, porque recai ali tudo sobre a mulher, né?
Exatamente, porque até porque no meio de homens, né, muitas vezes essa questão de você fez sexo com fulana é uma coisa positiva, né? Geralmente é, né? E para a mulher acaba sendo uma coisa meio pejorativa, né? Enfim, existe toda uma questão cultural aí no meio, mas também existe agora uma questão criminal, né, que foi criado, então, um projeto, esse do Senado, que é específico dessa questão da vingança pornográfica. Para você ter uma ideia, pode ter uma prisão de 2 a 4 anos. O projeto, teve um projeto que foi aprovado na Câmara, que também prevê isso também, mas não necessariamente é chamado de revenge porn, não é chamado de vingança
pornográfica,
né? Mas tem aí a questão de você usar a nudez, usar fotos e vídeos sem autorização da pessoa, também prevê punição um projeto da Câmara. Aquele que é mais amplo e fala de estupro, né? E aumenta as penas para vários tipos de estupro, por exemplo, do estupro coletivo, estupro feito para corrigir condutas de outra pessoa, estupro cometido em lugares ermos com uso de arma, estupro cometido em lugares que tem muitas pessoas assistindo, tudo isso virou agravante de estupro. E nesse mesmo projeto, que inclusive também traz a questão da importunação sexual,
pois
que é novo...
Isso eu achei um avanço muito grande, porque assim, são baseado em casos que aconteceram recentemente, então foi uma velocidade muito grande para isso já virar a lei, né? Esses casos aí do transporte coletivo, dos ônibus, dos metrôs, dos homens que, enfim, se masturbaram perto das mulheres.
Mas não assim. É recente isso não,
mas
né?
É porque
a discussão
porque as notícias,
recente,
e no ano passado, né? Mas é porque no ano passado foram muitos casos seguidos.
Surgiram,
né?
uns atrás dos outros.
Exatamente, isso se chamou muita atenção para isso no ano passado. E eu achei muito positivo o fato de o Legislativo já ter corrido atrás disso. Né?
É engraçado porque quando você começa a analisar a lei, já existia, inclusive no Código Penal, a previsão de condutas que ferem a honra. Então, esse tipo de conduta poderia já ser enquadrado no Código Penal, mas os parlamentares, eles acharam conveniente criar um tipo específico para coibir essa prática, porque, como o Claudinho mesmo falou, foi um caso atrás do outro. Né? Então, assim, e realmente parece, não se sabe se isso de fato já acontece muitas vezes ou se um caso
encorajou
instigou
as
outro
pessoas.
E acabou.
E também encorajou as pessoas a denunciarem também.
Eu acho que acontece isso, você vai aumentando o número de denúncias, mas esse tipo de prática é antiga. Inclusive, eu lembro de blogs e páginas do Facebook só contando isso já de anos, só contando a quantidade de assédios e abusos. Muitas vezes contra crianças dentro dos ônibus. Então, assim, até antes de metrô, enfim, realmente...
Tanto que criaram, né? Várias cidades criaram aí vagões específicos ou até linhas específicas de ônibus, mesmo de transporte, justamente para tentar coibir essa prática. E aí, enfim, essa questão da importunação sexual virou agora um tipo penal específico num projeto de lei. Esse projeto de lei agora volta para o Senado porque ele foi modificado, né? Agora, eu estava falando do Senado, né? Então, os três projetos que foram aprovados do Senado tratavam dessa questão de violência. E um outro era a questão de proteger mais a mulher que foi vítima de violência doméstica. Voltando para a Câmara, vamos lá, mais específico aqui para o nosso mundinho. Foram seis projetos aprovados, um deles esse que a gente acabou de falar, de agravamento de pena para vários tipos de estupro, que também prevê pena para quem divulga imagem não autorizada de sexo ou de nudez, e a questão da importunação sexual. Mas teve outros também, viu? Aí a gente podia falar deles assim bem rapidinho, pode ser?
Claro.
Um deles é a questão de retirar a guarda da pessoa que comete assassinato, homicídio ou violência grave. Como é que a gente pode explicar isso, gente? Incrivelmente, eu digo incrivelmente, e aí me perdoem quem não gosta que a gente coloque algum tipo de juízo de valor quando a gente fala, mas eu, particularmente, como jornalista e como cidadã, fiquei chocada ao saber que ainda existem, por exemplo, pais que abusam de filhas que continuam com a guarda das filhas. A relatora desse projeto, a professora Dorinha Seabra Rezende, eu fui conversar com ela sobre isso. Eu falei, professora, eu não acredito que precisa de um projeto de lei desse. Assim, parece uma coisa tão óbvia, né? Que se um pai mata a mãe, esse pai não vai ter a guarda da filha. Parece óbvio, né? Não, não é óbvio, gente. Ela disse que foram centenas de casos relacionados para a Secretaria da Mulher aqui da Câmara e que elas acharam muito importante eleger esse projeto como um dos prioritários para serem votados esse ano, justamente para tentar evitar esse tipo de coisa, porque não é incomum. Não é incomum. A mãe que mata o pai, a mãe continua com a guarda da filha. A mãe que comete um abuso, é o contrário também vale, tá? Isso não é só questão de pai ou mãe, não. Então, o tio que tem a guarda do sobrinho, se por acaso ele abusou do sobrinho, às vezes ele continua com a guarda. Então, assim, é estranho. Enfim, esse projeto, ele retira essa guarda. Então, o pátrio poder deixa de ser da pessoa que cometeu algum tipo de assassinato. Então, se o pai matou a mãe, o pai te perde a guarda automaticamente. Ou se cometeu algum tipo de violência grave, como o estupro. Esse projeto, assim como os outros, vários outros, vão para o Senado, tá?
O que vira lei?
O que vira lei? A regulamentação da profissão de esteticista. Essa lei é uma lei que já está tramitando aqui na Câmara e no Senado há muitos anos. Ela divide aí as responsabilidades dessa profissão, respeitando o que é de atribuição médica e o que é de atribuição dos fisioterapeutas, e coloca assim como responsabilidade, por exemplo, o esteticista de nível superior e cosmetólogo, ele é formado em nível superior e ele é o responsável pela clínica e pelos procedimentos que são feitos. Quem executa os procedimentos é um técnico em estética de nível médio. Então, isso foi para a sanção presidencial. Esse foi o único projeto da Câmara que foi para a sanção presidencial. Mas os outros três que eu falei do Senado, eles também vão para a sanção presidencial. Então, pode ser que daqui a pouco a gente já, né, tenha quatro leis novas aí a respeito e que foram eleitas pela bancada feminina como prioritárias. O que está valendo também, Paula, é o comitê para avaliar casos de assédio moral e sexual no âmbito da Câmara dos Deputados. Isso não quer dizer que precise ser com servidoras ou com parlamentares, pode ser com os visitantes também. Então, se algum tipo de assédio moral ou sexual acontecer aqui dentro da Câmara dos Deputados, esse comitê vai avaliar. E não é só com mulheres também, isso envolve homens, tá?
É importante, né, que a Casa sempre pense nessas iniciativas, porque, afinal de contas, cabe ao Congresso também ser exemplo tanto para a administração pública quanto para a iniciativa privada. Agora, voltando para a questão das esteticistas, em geral, mulheres, né, por isso já vou colocar no feminino, era uma reivindicação já antiga, né?
É bem antiga, bem antiga. E, inclusive, elas comemoraram bastante. Quase que esse projeto não saiu. Porque como tinha essa questão da delimitação das profissões, né? Por exemplo, existem procedimentos que são privativos de médico. Por exemplo, cirurgia estética ou até alguma correção que precise ser necessário colocar algum tipo de... injetar. Né?
Anestesia,
botox.
São coisas que são específicas da atividade médica. Então, você tinha esse limiar que era preciso respeitar. Aí, houve lá uma grande negociação no plenário e eles conseguiram ajeitar o texto de forma que ele conseguisse ir para a sanção presidencial aí.
Bacana, Jenny, muito obrigada aqui por trazer as novidades, o que aconteceu na semana do plenário. Boa tarde para você, bom fim de semana também.
Tá bom, gente. Bom, muito obrigada, é sempre um prazer. Bom final de semana para todo mundo.
Obrigado, Jenny, um abraço. O Congresso Nacional instalou nesta semana 5 comissões mistas, compostas por deputados e senadores, para analisar medidas provisórias editadas entre 29 de dezembro do ano passado e 26 de janeiro deste ano. Entre as medidas provisórias que passam a ser analisadas pelas comissões estão a MP 815, que permite o socorro financeiro de R$2 bilhões da União para os municípios, e a MP 817, que regulamenta emendas constitucionais que transferem para a administração federal ex-servidores dos ex-territórios de Rondônia, Amapá e Roraima. Apesar de produzir efeitos imediatos, as medidas provisórias precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado para serem transformadas em lei.
Também foram instaladas nesta semana 2 frentes parlamentares mistas. Uma delas defende a Casa da Moeda. O deputado Celso Panceira, do PMDB do Rio de Janeiro, coordena a frente, que conta com o apoio de 208 deputados e 14 senadores. A outra frente parlamentar defende o Imposto Único Federal. O presidente da frente, deputado Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, acredita que este é o melhor caminho para que os empresários possam desenvolver suas atividades e para que o país possa crescer sem sonegação.
E agora a gente fala um pouquinho de arte, mais especificamente de artes plásticas.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
Pois aí, o André Amaro já está no estúdio aqui com a gente e destaca justamente as exposições de 2 artistas que estreiam na Galeria Alfinete, não é isso? André, boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Claudinho.
Boa tarde.
Então, eu vou hoje destacar, aproveitando a passagem do Dia Internacional da Mulher, as exposições de 2 artistas plásticas que estreiam amanhã, sábado, às 18h, na Galeria Alfinete, que fica na 103 Norte, Bloco B. Bom, eu vou dar a ficha primeiro, tá? Depois eu quero que elas próprias comentem as suas próprias exposições, porque afinal, nada melhor do que as artistas, né? Comentando sua própria obra. Aliás, é uma grande dificuldade na rádio apresentar e falar, né, de artes plásticas sem poder ver a obra, né? Sempre difícil. Mas vamos lá, vou falar primeiro da Gisele Carriconde Azevedo. Ela é uma artista brasiliense, nascida no Rio Grande do Sul, portanto gaúcha, mas desde 2000 vem trabalhando com museus, com designer de exposições e com dança e teatro como cenógrafa. Essas experiências desenvolveram nela uma percepção crescente da relação objeto de arte, espaço e audiência, direcionando seu olhar para as áreas de instalação e de curadoria. E desde 2004 ela está na frente do The Curators, que é um espaço de arte autônomo voltado para experimentações curatoriais e para a formação de público de arte contemporânea. Ela apresenta a exposição Cultura, Material, etc. Daqui a pouco a gente vai saber exatamente o que é isso. Mas eu adianto, é uma instalação de objetos e imagens de elementos naturais coletados pela artista em diversas viagens que ela fez pelo mundo. A outra artista é uma carioca, uma jovem carioca de 27 anos. Ela vive e trabalha no Rio e é graduada em pintura na Escola de Belas Artes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E atualmente ela leciona no seu próprio ateliê questões práticas da pintura contemporânea. A exposição que ela apresenta se chama Castelos no Ar. Também a gente vai saber daqui a pouquinho o que é isso. Mas basicamente o tema é relativo ao acirramento da luta entre as classes sociais, guerras e guerrilhas, e a exploração do trabalho, tanto do homem pelo homem, quanto da função reprodutiva da mulher. Bom, agora eu queria que elas comentassem um pouco. Ontem eu falei com elas por telefone, e elas falaram da exposição. A exposição estava sendo montada ainda na galeria, e a gente vai ouvir então um pouquinho dessa conversa. Oi, Gisele, aqui é André Amaro, da Rádio Câmara. Eu queria que você nos explicasse o título e a concepção da sua exposição, Cultura Material, etc.
Cultura Material é uma expressão hoje que já é um ramo de conhecimento da antropologia. São pessoas que estudam a nossa relação com os objetos ao longo da história do homem. E a exposição é uma instalação, ou seja, é um ambiente com três trabalhos. Um dos trabalhos é um díptico, uma tapeçaria, o outro trabalho são pedras, e o outro trabalho é uma peça bem grande de acrílico. São três objetos, só que feitos a partir de imagens de natureza. Então tem pedra, árvore e água. E o meu trabalho sempre teve esse diálogo, essa tensão com natureza e arte, a arte como artifício, né, como um mundo criado pelo homem, né?
Certo.
O homem que vai criando objetos que têm tanto um sentido utilitário, como um sentido decorativo, um sentido ritualístico, místico.
Tá bom.
Mas é um espaço, eu criei uma sala, é uma sala de estar, mais ou menos. Tem um aparadouro. Então, todas essas coisas naturais, né, se transformam em objetos de design, que estão exatamente numa fronteira entre design e arte, entre decoração e arte.
Que maravilha. E você coletou esses objetos em viagens que você fez a vários países, né? Desde 2009.
Isso. Então, a coleção também tem essa coisa do etc. É isso. O etc. é essa coisa infinita, né? Então, são coleções. E essas coleções, elas não têm fim.
Claro.
Até que praticamente todas as obras que estão aqui são a partir de. Porque cada vez que eu viajo, eu coleto as pedras, que são coisas que eu posso carregar, né?
Muito obrigado pela entrevista. Sucesso na exposição, tá?
Tá bom, aparece aqui.
Claro, vou aparecer sim, com certeza. Eu adoro a Galeria Alfinete. Um abração, obrigado.
Tchau.
Bom, agora eu converso com Marcela Cantuária, que veio do Rio e divide a Galeria Alfinete com a Gisele Azevedo. Marcela, conta pra gente o que vem a ser Castelos no Ar.
Então, Castelos no Ar foi uma série que eu desenvolvi durante o mês de outubro do ano passado, 2017, que foi em homenagem aos 100 anos da Revolução Soviética. Então, conta com 30 obras, que são telas assim pequenas, de 25 por 35, onde eu pintei uma por dia. Então, cada dia de outubro eu pintei uma tela, só que não só sobre esse olhar histórico, né, nostálgico, de olhar para trás e tal. Tem todo esse apelo, mas, na real, essas 30 telas, elas falam sobre hipótese de uma sociedade mais justa, igualitária.
Uhum.
Então, cada telinha aborda um assunto, assim. Juntas elas constroem, elas têm essa unidade do diverso, né? Que elas, juntas elas são uma historinha contada mesmo, né? Uma narrativa, pintura figurativa e tal.
Uhum.
Mas elas funcionam também individualmente. São mais sobre vislumbres, assim.
Uhum.
Imagens que eu busco pro futuro, assim. Então é um olhar esperançoso, não é um olhar pessimista, sabe?
Uhum. E qual é a tua relação com esse assunto, assim? Como é que você se aproximou desse assunto e como é que você transformou esse tema em pintura?
Primeiro é observação pessoal mesmo, que eu moro no Rio e tem uma desigualdade muito acentuada. E eu moro na cidade, minha mãe mora no campo, e eu sempre faço uma trajetória para visitar ela, de trem, ônibus, de bom. Aí eu observo muito, eu fico com um olhar muito atento sobre essa discrepância que é, né? A vida na cidade, a vida no campo, no interior mesmo do Rio. Assim, teve esse caminho, foi o caminho da observação, e teve o caminho teórico também, de ter, acho que uma coisa caminha com a outra, assim, né? De buscar mais e me interessar por política, assim, pela situação mesmo do Brasil.
Entendi.
É isso.
Agora, com relação à tua técnica, não entendi se você mistura óleo, acrílica e spray ou cada qual com uma técnica diferente.
Eu uso pintura, pra mim, é um prato cheio, eu uso tudo, assim. Eu uso óleo pra dar materialidade, assim, pra dar esse corpo da pintura, a carga, porque o óleo, ele traz um peso muito forte. O spray e a acrílica eu também uso muito, assim, pra dar um... É bom porque seca rápido, né? Mas isso acho que é um processo bem técnico. Mas é bom porque é uma tinta bem ordinária, assim, uma tinta bem da atualidade. Então, como eu pintei uma por dia, a acrílica era ideal, porque eu pintava e já secava, sabe? Não tinha muito. Mas eu usei óleo também, eu usei spray. Então, eu gosto de trabalhar com todos os técnicos. Até aquarela tem também no meio. Eu dei um jeito de botar aquarela, assim. Tinta de parede, assim, com tudo mesmo.
É legal. Bom, Marcela, então, valeu demais. Boa sorte para vocês,
claro,
aí.
Eu fico confusa, né?
Sempre fica pouco, mais, né? Claro, né? Quando a gente explica um pouco mais. Mas achei ótimo. E com certeza vou aparecer aí, que eu curto muito a Galeria do Daldo.
Ai, que ótimo. Vem sim para abertura, vai ser tudo. Quero a galeria lotada. Tá bom?
Grande abraço para você. Bem-vindo a Brasília.
Querido, obrigado. Ai, obrigado, acolhida. Beijão, querido.
Beijão, até mais. Olha aí. Bacana essa conversa, né? Que bom. Então, a Galeria Alfinete fica na 103 Norte, no Bloco B, e as exposições começam amanhã, às 18 horas.
O André, realmente muito bacana. E eu tive uma coisa que me chamou a atenção aí nessas duas artistas, a gente falando dessa questão de mulheres ocuparem mais espaços de poder. Ter mulheres curadoras, tem a Gisele aí com o Decorators, né, esse espaço de arte autônomo. É muito interessante, né, muito legal a gente ver que as mulheres também estão assumindo esses postos dentro da arte.
Sim, com certeza, com certeza. E esse espaço, o Decorators, é um espaço realmente destinado à experimentação, né, não tem agenda fixa, é um espaço também de exposição, mas não tem uma agenda, né, assim, fixa. E é pensado como uma vitrine para exercícios de curadoria, né? Agora, você está falando de espaços de poder. Uma das primeiras galerias de Brasília, né, que é a referência, é comandada por uma mulher. Né?
Que bacana, bom
há
saber.
Há muito tempo, há quase 50 anos.
Legal, hein?
É isso, André. Obrigadão. E quem sabe a gente não vai lá no fim de semana.
Vamos embora.
Né?
Todos convidados.
Um abraço.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle.
Agora a gente ouviu Esquadros, música de Adriana Calcanhoto, cantada por ela mesma.
Depois do intervalo, nosso assunto são as dificuldades que ainda persistem para as mulheres no mercado de trabalho.
Daqui a pouco, o quadro Brasil de Ponta a Ponta traz um pouco do filé, um bordado típico de Alagoas. E no quadro Quadrado Brasília, Carolina Nogueira revela que existem cursos para as mulheres aprenderem a fazer concertos.
Feijoada completa.